9h23 da manhã, 9 horas mais 23 minutos. Estamos de volta aqui na Rádio Taquara. Este é o nosso painel 1490. Manhã desta sexta-feira, hoje é dia 3 de junho de 2022. E amanhã, sábado, 4 de junho de 2022, temos uma nova edição, vamos chamar assim de dia D, né? De dia de vacinação especial aí contra as doenças todas, né? Sarampo, Covid, gripe, enfim. E eu estou recebendo aqui no programa a secretária de saúde aqui de Taquara, a secretária Mariane, bom dia.
Bom dia, Vinícius. Bom dia aos ouvintes da Rádio Taquara. Bom dia a quem nos acompanha pelo Facebook também.
Tudo bem?
Tudo. Então, tudo bem.
Então tá bom. Bom, vamos conversar sobre a campanha de vacinação que vai acontecer amanhã. Quem poderá estar se vacinando? Quais as vacinas estarão disponíveis? Como vai funcionar toda essa campanha? Vamos trazer os detalhes para os nossos ouvintes.
Sim, a gente vai seguir principalmente com foco na campanha da gripe sarampo, né, que está acontecendo, já começou em abril e agora está na segunda fase. O Ministério da Saúde já divulgou agora que vai ainda prorrogar, até porque a gente está com uma cobertura um pouco baixa. Então, para gripe e sarampo, o público é o seguinte: sarampo, né, é para crianças de 6 meses a 4 anos,
uhum.
Tá? Até a gente sempre diz que 4 anos, 11 meses, 29 dias, né? As crianças que já completaram 5 anos já não recebem mais a vacina do sarampo. E para trabalhadores de saúde? A vacina da gripe é para crianças, então, de 6 meses até 9 anos.
Uhum.
E mais um público bem grande, assim, para adultos a partir de 55 anos, também para os trabalhadores de saúde, para as gestantes, para as puérperas, que são as mulheres que têm bebê pequeno, até os 45 dias, para os professores, para as pessoas com comorbidades, para os caminhoneiros e para os trabalhadores do transporte coletivo.
Tá? Essa questão de pessoas com comorbidades, eu volto aqui para o início da vacinação da Covid. Isso gerava muita dúvida, né? Uhum. O que é comorbidades, enfim.
Uhum.
Aí entra quem tem pressão alta, entra quem tem diabetes.
Pressão alta, diabetes, quem tem asma, doenças, assim, a lista é gigantesca.
Doenças crônicas.
Doenças crônicas. Aquela doença que o paciente faz um tratamento contínuo para ela, né? Tanto que a gente diz, paciente com doença crônica, como é que ele faz para comprovar lá, para receber a vacina? Uma receita médica que ele tem de uso contínuo, né?
Uhum.
Aí, às vezes, tem algumas, assim, é o único exceção nesse caso, por exemplo, são os antidepressivos, né? Que o paciente faz uso de antidepressivo, mas aí, por essa doença, não se enquadra nas doenças crônicas daí.
Então,
nas comorbidades.
Antidepressivos não se enquadram.
Não se enquadram.
Perfeito.
É a única coisa.
Bom, e a campanha, então, para esses públicos amanhã?
Isso.
Em especial, foco, então, no sarampo e na questão
e na
gripe, né?
Isso.
Mas também vai ter Covid também.
Também, né? Vai ter Covid. A gente vai aproveitar a oportunidade, porque essas pessoas com 55 anos ou mais, elas também podem fazer a dose de reforço, né? Ou se não fez nem a primeira, nenhuma dose ainda de Covid, pode fazer primeira dose, segunda dose. Porque agora, inclusive, elas podem fazer no mesmo dia. A vacina, uhum, da gripe e a vacina do Covid.
Não é mais, não tem que esperar mais.
Vamos. Não precisa mais aqueles 15 dias que precisava inicialmente de intervalo. Então, o paciente já está lá, vamos aproveitar a oportunidade, vamos fazer as duas, né? E para as crianças também, né? Para as maiores de 5 anos ou mais, também podem aproveitar a oportunidade de fazer a vacina da gripe e a do Covid. Para a Covid, então, a gente vai ter primeira dose, segunda dose, conforme as pessoas, uhum, precisarem. Dose de reforço, tá? Inclusive, a gente chegou a anunciar que a gente teria a dose de reforço foi liberada essa semana para os adolescentes,
uhum,
de 12 a 17 anos, tá? Mas os adolescentes, eles só podem receber a vacina da Pfizer e está em falta no estado. Então, nós ainda não vamos aplicar vacina de reforço nesse público, de 12 a 17 anos, né? Porque a gente precisa esperar ter vacina da Pfizer em estoque.
Perfeito.
Mas para 18 anos ou mais, a gente tem a dose de reforço, a gente tem aplicado a da Janssen, e para 60 anos ou mais, o segundo reforço também.
Até essa semana o Ministério anunciou que vai liberar a dose de reforço para quem tem mais de 50 anos, mas isso já veio orientação?
Não, ainda não, a gente não veio orientação.
Na verdade, isso foi anunciado ontem de tarde também.
É.
Ainda não, certamente acho que o ministro ainda não, O Ministério não oficializou.
Não oficializou. O Ministério oficializou a dose de reforço para 12 anos, para os adolescentes, né? De 12 a 17 anos. Mas não disponibilizou ainda a vacina.
Certo. Bom, onde vai estar disponível as vacinas amanhã?
Amanhã nós vamos abrir as 4 salas de vacina, que são as do bairro Empresa, bairro Santa Terezinha, bairro Mundo Novo e a unidade aqui do centro, que é o Piazito. Né? Todas das 8 da manhã até as 11h30.
8 da manhã até as 11h30. O pessoal fazer, não precisa pegar senha?
Não precisa.
Só chegar lá no local?
Só chegar lá no local. Quem chegar até as 11h30 vai ser vacinado.
Olha só.
Eu quero lembrar também que, como o uso de máscara continua obrigatório no serviço de saúde, que as pessoas compareçam nas salas de vacina de máscara, né? Porque o pessoal agora está liberado o uso de máscara e o pessoal esquece que no serviço de saúde continua sendo obrigatório, né?
Então, por exemplo, se eu vou lá no posto de saúde, eu tenho que utilizar máscara.
Tem que utilizar máscara. E os pacientes que estão com sintomas gripais, eles devem utilizar máscara em qualquer lugar que eles forem. Não só no serviço de saúde.
Isso. Vai no mercado, máscara.
De máscara. Vai no restaurante, de máscara. Para evitar transmitir para as outras pessoas. Né? E aí, como agora o uso de máscara está liberado, às vezes as pessoas esquecem desses detalhes.
Gera também uma dúvida, né?
Bom,
amanhã, então, essas vacinações. Hoje ainda, por exemplo, o pessoal pode fazer também?
Sim. Hoje o pessoal pode buscar a sala de vacina também.
Vocês mencionaram no material de divulgação que seria amanhã o último dia. Então, depois, semana que vem, não pode vacinar?
Sim.
Ou a dúvida que eu recebi aqui, hoje pela manhã, vai ser liberado para todo mundo?
Não, é que a gente divulgou que seria o último dia, porque o final da campanha seria amanhã. Mas o Ministério da Saúde já divulgou que será prorrogada.
Sim.
Geralmente, quando encerra a campanha, daí fica liberada para todos os públicos, né? Mas como o Ministério da Saúde já divulgou que vai ser prorrogado, então a gente ainda vai seguir vacinando esses públicos.
O pessoal já está um pouco ansioso aqui, e eu recebi essa pergunta quando eu anunciei a entrevista hoje, quando vai estar disponível para todo mundo fazer. Pessoas aí de 45, 60,
sem comorbidade,
30 anos, enfim.
Isso.
Então tem que esperar mais um pouquinho.
Tem que esperar mais um pouquinho. Aí a gente ainda não tem certeza de quando isso vai acontecer.
Perfeito. Bom, amanhã então, as salas de vacina, repetindo elas...
Bairro Empresa, Santa Terezinha, Mundo Novo e aqui no centro, no Piazito.
Das 8 às 11h30.
Isso. E hoje, os pacientes ainda podem buscar a sala de vacina do Piazito até às 5 da tarde. E nas unidades de saúde do interior, das 8 da manhã às 4 da tarde. E nos bairros Empresa, Santa Terezinha, Mundo Novo, Santa Maria e Eldorado até o meio-dia hoje. Né? Porque como nós abrimos nas terças de noite... Aí, as unidades que abrem na terça de noite e na sexta, elas fecham ao meio-dia.
Falando um pouquinho de como está a procura, porque essa semana, acho que a prefeitura divulgou um material e, se eu não me engano, a procura ali é
30%. Está em torno de
30%. 30, 35%, né?
Sim, está em torno de 30% da nossa cobertura para o sarampo. Né? E de gripe está um pouquinho maior, que está chegando em torno dos 40%.
Pois é, mas a gente tem aí 60% da população ainda
do
público-alvo para vacinar, né?
Sim.
Por que será que tá tão baixo? O que vocês notam na Secretaria de Saúde que está comprometendo essa procura?
A gente viu que houve um movimento, assim, a vacina da gripe, ela tem, principalmente entre os idosos, uma certa resistência já há muito tempo, né? E nas demais vacinas, hoje se tem, assim, um movimento que desacreditou um pouco, né, a vacinação. Um movimento que não tem, assim, não consegue se firmar, né? Porque é só a gente olhar, assim, quando a cobertura da vacina do Covid, por exemplo, foi ampliada, o número de casos caiu muito, né? E não só o número de casos, mas a gravidade dos casos. É isso que às vezes as pessoas também contestam. Eu não vou fazer a vacina porque
Eu vou pegar igual.
Sim, a pessoa pode ainda desenvolver a doença, mas com sintomas muito mais leves, né? E com a possibilidade de uma internação ou de precisar de um leito de UTI muito menor. Então, a vacina é muito importante.
Bom, essas campanhas podem ter prejudicado um pouco. Até essa semana, o governo do estado divulgou, e eu sei que daí quando o governo coloca Taquara lá, que é o nome da região Covid, parece que é a cidade de Taquara, mas é toda a região, não é só Taquara, né? Mas o governo divulgou que a nossa região aqui de Taquara, do Vale do Paranhana como um todo, lidera o atraso na dose de reforço. 45,1% das pessoas que deveriam fazer o reforço ainda não foram buscar o reforço.
Ainda não foram
buscar. Como é que está essa situação da Covid e da dose de reforço?
Sim, a região é a região no estado com menor cobertura vacinal. Né? E o município de Taquara é uma das piores coberturas. A secretaria tem feito assim, estratégias de ampliação de horário, né? Tem terça de noite para vacinar, tem sábado, quase todo mesmo sábado, mas isso não tem surtido muito resultado.
Eu vi muita gente que fez as duas, fez a primeira, a segunda dose, e me disse, é a terceira, eu não vou fazer. Eu não sei se vocês recebem isso.
Sim, a gente recebe isso. A gente tem aquele número do WhatsApp da vacina, e a gente tem mandado WhatsApp para os pacientes que a gente identifica que estão com a dose em atraso, né? E alguns respondem para a gente. Não, a dose de reforço eu não vou fazer. Então, aí a gente tem buscado estratégias, né? A gente está agora montando um material informativo para que os agentes comunitários entreguem nas casas dessas pessoas, né? Já bem focado naquele paciente que está com a dose em atraso. Porque tem sido um problema bem, bem difícil de...
Bom, na verdade, assim, como a secretária comentou, né? Quando se amplia a cobertura de vacina, diminui os casos. Isso já foi demonstrado... Basta ver que nós estamos numa fase um pouco mais tranquila, já podemos até, em alguns lugares, nem utilizar a máscara, né? Então, para a gente continuar dessa forma, a gente precisa continuar prevenindo a Covid. A melhor forma mais eficaz, provada pela ciência, é a vacina.
Não
tem outra forma provada pela ciência que não seja a prevenção e a vacinação, né? Bom...
Vinícius, eu sempre comento, assim, sempre dou o exemplo do sarampo, né? O Brasil é um país que tem um histórico muito bonito, assim, em vacinação, né? E é um país que conseguiu erradicar o sarampo com a vacina, né? A gente conseguiu erradicar a doença. Hoje já voltaram casos porque vieram pessoas contaminadas de outros países onde a doença ainda não havia sido erradicada, né? Então, é a prova de que a vacina funciona. Nós temos um caso concreto.
Sim. Então, temos que fazer as vacinações aí, né? Bom, secretária, como é que está a situação em Taquara? Porque nos últimos dias a gente tem acompanhado no Noticiário Nacional o aumento de casos de Covid. Como é que está a situação hoje? O que vocês têm notado em relação ao atendimento dos postos? Enfim, tem tido algum aumento de casos de Covid? Ou ao menos de procura, enfim, suspeitas, tudo mais?
Sim. Tem ocorrido esse aumento, a gente tem notado, a gente acompanhou, assim, nas últimas 3 semanas, a gente fez um levantamento, que foi, assim, quando começou, o aumento foi lá no começo de maio, né? Na primeira semana de maio, nós tivemos 24 testes positivos, considerando só aqui no centro Covid, né? Que é onde tem o maior número de testes. 24 casos em uma semana, na semana seguinte nós tivemos 42 testes positivos, E daí, na terceira semana, 93. Então, isso já prova que realmente tem um aumento. Né? Teve um aumento. Dessa semana, a gente ainda não fechou, mas a gente já estava com, até os dados de ontem, com 89.
Então, já vai passar, né?
Vai passar dos 93 da semana anterior, com certeza.
Pois é. Então, isso significa, mais uma vez, que vacina tem que ser feita e que a gente tem que continuar se cuidando, né?
Sim. A gente teve também mais casos de internação e a gente tem verificado que os pacientes que internam e até aqueles que chegam a precisar de leite UTI, geralmente são aqueles que têm esquema vacinal incompleto. Né? A gente tem paciente com esquema vacinal completo, que é atendido no centro Covid, que testa positivo, mas que tem sintomas leves, né? Mas os casos de internação, assim, pode-se dizer que é quase 100% de pacientes com o esquema vacinal incompleto.
Aí aquele esquema vacinal incompleto significa, às vezes, a pessoa tomou uma dose ou tomou as duas e não foi a terceira.
Não fez.
Que é a maioria dos casos, né? A maioria dos casos é...
Fez duas
e não fez a terceira.
Fez duas e não fez a terceira. A gente tem ainda bastante que fez só uma.
Uhum.
Só uma dose. Não fez nem a segunda.
Pois é.
É, eu sempre... Outra coisa que leva os pacientes, assim, a não quererem continuar, assim, o esquema, é quando eles têm reação à vacina, né? Quem já teve Covid e tem a reação à vacina entende que é muito mais leve e muito mais rápido do que a doença, né? Enquanto uma reação adversa ali da vacina, tu vai passar mal, pouco mal, umas 12 horas, a doença vão ser uns 10 dias.
É, eu fiz as três doses já.
Uhum.
As duas primeiras foram da AstraZeneca.
Uhum.
A primeira dose eu tive cansaço. Foi um cansaço da AstraZeneca, a primeira dose. Só um cansaço, não tive dor de cabeça, não tive nada. Meu relato pessoal,
sim,
assim, uh-huh, né? E foi de noite. Eu fiz ela de manhã, ela ainda era naqueles drives da Facate lá. Então eu fiz ela de manhã, de noite, assim, de tarde, de noite, assim, eu tava bem cansado. Depois passou, outro dia eu tava novo, nada tinha acontecido. Na segunda dose não tive nada da AstraZeneca.
Uhum.
Foi tranquilo. E a terceira dose foi da Pfizer. E também... É. Só um pouquinho de dor no braço ali, mas... nem percebia direito.
Sim, que é bem normal. É, eu fiz as duas primeiras doses de Butantan, não tive nada. E aí a dose de reforço eu fiz de Pfizer. E eu tive, assim, uma febre baixa, eu tive o cansaço, aquela coisa do dor no corpo, por 12 horas. 12 horas. Mas eu tive antes da segunda dose, porque eu tive Covid antes de fazer a primeira dose da vacina. Covid foram 10 dias com todos esses sintomas e ainda mais fortes. Então, eu sempre digo que a reação...
Covid é muito pior.
Muito pior, muito pior.
Bom... tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte Jandira, ela é ouvinte assíduo aqui da nossa rádio, e ela manda no WhatsApp para nós. Bom dia, quem toma remédio contínuo, por exemplo, para tireoide, pode fazer vacina da gripe?
Pode fazer a vacina da gripe.
Então, pode procurar amanhã, dona Jandira, ou hoje também, mas pode procurar amanhã também nos postos, enfim, para fazer a vacina, né?
É, não sei que bairro que a dona Jandira mora.
Ela não mandou para nós aqui.
É. Pode procurar a unidade de saúde perto da casa dela hoje ou amanhã, uma das quatro salas de vacina que vai estar aberta.
Perfeito.
Que é do bairro Empresa, Santa Terezinha, Mundo Novo e aqui o Piazito.
Tem alguma, agora aproveitando, quem toma remédio contínuo pode. Tem alguma exceção que não pode fazer?
Tem pacientes que têm alergia à proteína do ovo.
Uhum. Daí não pode.
Não pode.
Daí isso é da gripe, né?
Isso, a da gripe.
Uhum. Isso já é antiga.
Antiga.
Alergia à proteína do ovo, daí
isso.
Não...
Isso. A do Covid não tem nenhuma contraindicação, assim, clara. Alguns pacientes, que já tiveram trombose, os médicos indicam que faça de um laboratório, que faça de outro. Mas aí, geralmente, esses casos mais específicos, o médico que acompanha o paciente...
Já orienta,
né? Alguns daí indicam, Coronavac, para aquele paciente que tem histórico de alergia.
Ela diz que é moradora do bairro Santa Terezinha.
Pode buscar o posto de saúde do bairro Santa Terezinha hoje até o meio-dia ou amanhã das 8 às 11h30.
Então tá bom, dona Jandira. O posto aí do teu bairro, do Santa Terezinha, vai estar com vacinação. Bom, dengue em Taquara. Qual que é a situação do momento?
Sim, a dengue... Com o frio, ela deu
uma diminuída.
Mas a gente tem tido, em média, 4, 5 pacientes ali com sintomas.
Porque teve até me impressionei ali, tinha 350 casos aguardando o retorno.
Sim, a gente ainda tem uns 350 pacientes aguardando o retorno do LACEN, né? A gente comprou uma quantidade de testes ali no início para conseguir identificar realmente, assim, em tempo hábil, o que estava acontecendo, né? Se realmente todos aqueles pacientes eram dengue. E aí a gente conseguia o resultado ali em 1 ou 2 dias. Mas a gente viu que não ia ter, assim, perna financeira de manter. E aí, então, faz pelo LACEN. Aí tem mais de 350 pacientes aguardando o resultado. E ontem a gente tinha 178 positivos.
178 casos positivos. É, um número elevado, nunca teve tanto assim, né, secretária?
É, isso a gente consegue, a gente tem o primeiro caso suspeito foi 28 de fevereiro, né? Então, 178 casos para quem era zero no dia 28 de fevereiro até agora é bem preocupante.
Sim. Então, nós aqui na rádio mesmo recebemos a visita do pessoal da vigilância. Uhum. Eu lá em casa recebi a visita do pessoal da vigilância. O pessoal tem feito aí um trabalho bem interessante de visitações, né,
sim, secretária? Sim. A gente tem 15 agências de endemias que têm trabalhado assim, todos os dias. Eles só não trabalham mesmo quando chove, porque é impossível. Tem visitado todas as casas, tem aplicado inseticida no entorno de onde tem casos positivos confirmados, né? Mas a gente sempre lembra que o inseticida, as pessoas ligam muito lá para a secretaria para que apliquem inseticida nas suas casas, né? O inseticida é o menor das ações. O que a gente precisa é realmente cuidar, eliminar os possíveis focos com água parada. E a gente já conversou aqui semana passada com a Magda, no horário da prefeitura. E a gente combinou que às vezes, comentou ainda, que a gente às vezes pensa só naquelas coisas grandes, né? Que é uma piscina que não está tratada, é uma caixa d'água sem tampa. Mas às vezes são coisinhas pequenas no nosso pátio que conseguem multiplicar o mosquito. É uma tampinha de garrafa que ficou jogada, juntou água e aí o agente vai lá e tem 10 larvas. Numa tampinha, né? É o prato de água do cachorro que, se não lavar, cria mosquito, né? Então, é um trabalho, assim, que todo mundo tem que fazer a sua parte, né?
O José Borges, nosso ouvinte, está chegando agora aqui. Ele pergunta se tem vacina no sábado. É sobre este ponto isso que nós aí estamos reforçando aqui. Sim. Amanhã tem vacina,
tem,
né?
Amanhã tem vacina. Das 8 às 11h30, nas unidades do bairro Empresa, da Santa Terezinha, Mundo Novo e aqui no centro, no Piazito. Vacina da gripe, Covid e sarampo.
E ele também pergunta por que os exames estão demorando muito para fazer.
Ah, daí depende de qual exame ele está se referindo.
Pois
assim,
é,
né?
José, se puder trouxer para nós aí qual o exame, que daí eu faço a pergunta mais específica, mas tem algum exame que está com alguma demora?
Ah, a gente tem vários exames assim que são referência, assim, depende de vaga em hospital, por exemplo, ressonância, tomografia, ecografia, uhum, né? Aí cada um é uma situação, né?
Uhum.
Porque o SUS, ele trabalha com cotas, né? Digamos assim, então a gente tem uma quantidade X para usar no mês, né? Se o que a demanda é mais que aquela quantidade X, aí a gente tem que encontrar estratégias para priorizar aqueles pacientes que não podem esperar, né? Que isso é bem importante. Às vezes, que uma coisa é um exame de rotina que a pessoa espera e outra coisa é um exame de urgência, né? Que daí tem outro tratamento também, né?
É, uma vez eu estava conversando há um tempo atrás com o pessoal da saúde, faz um tempo isso já, e o pessoal também disse que nem sempre no atendimento de saúde a fila é a ordem de chegada, né?
Não.
Que tem que, às vezes, tem que passar na frente alguém que tá lá atrás, porque aquele caso lá de trás ele precisa resolver muito urgente, porque ele pode correr risco maior, né?
É, vou dar um exemplo, por exemplo, do exame de laboratório. Os exames de laboratório, se o paciente vem com um encaminhamento do médico lá para fazer um exame de rotina, né? Check-up. Geralmente fica marcado para fazer o exame no mês seguinte. É. Mas, por exemplo, toda criança que chega lá com um pedido de exame para identificar um problema que ela tem naquele momento, sai com o exame autorizado na hora. Se o paciente tem mais de 60 anos, também recebe prioridade, né? Então, se é gestante, tem prioridade também. Então, alguns esperam mais porque a sua situação pode aguardar, né? E outros
existem critérios para fazer essa classificação.
Isso aí.
Perfeito. Bom, vamos reforçar as vacinas e reforçar o convite para amanhã o pessoal participar da campanha de vacinação, em especial neste sábado, porque é importante que o sábado é um dia que facilita, tem muita gente que tem a folga do trabalho, enfim, pode procurar esse horário diferenciado dos postos de saúde para o atendimento, né?
Isso mesmo, Vinícius. Reforçar, então, que as salas de vacina do posto do bairro Empresa, da Santa Terezinha, da Mundo Novo e aqui no centro Piazito vão estar abertas das 8 da manhã às 11h30 para a vacina da gripe, sarampo e Covid, que a vacina é para a vacina da gripe para as crianças de 6 meses até 9 anos e para os adultos com 55 anos ou mais, para as gestantes, para os professores, para as pessoas pessoas com comorbidades e também caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo.
E que o pessoal vá de máscara fazer a vacina.
Isso, que o pessoal vá de máscara, porque o uso de máscara no serviço de saúde continua obrigatório. Não só nos postos de saúde, hospital, laboratório, as farmácias também, o pessoal deve seguir.
Aliás, isso, as farmácias é muito comum, porque a gente vai no mercado sem comprar e não usa máscara, né? Uhum. A gente vai na loja aqui no centro e não utiliza máscara, mas na farmácia aqui do centro, qualquer uma delas, a gente tem que colocar a máscara.
Tem que colocar máscara, né? Teoricamente, quando tu busca farmácia, porque tu tem um problema de saúde. Então, teoricamente, claro, nem todo problema de saúde que o paciente vai na farmácia é um problema respiratório, é transmissível, né? Também vai lá buscar o remédio da pressão. Mas como mais difícil de tu selecionar o público, ó, se tu veio comprar antibiótico pra gripe, tu usa máscara. E se tu veio comprar o remédio da pressão, tu não usa, então se cria o critério que pra farmácia deve seguir usando máscara.
É lá, é um estabelecimento de saúde, né?
É um estabelecimento de saúde.
Exatamente. Então, portanto, vou na farmácia aqui no centro, coloco a minha máscara, me protejo, enfim.
Isso.
E é mais uma forma de proteção, né? A gente não sabe quem tá ali, pode estar com Covid, pode estar com...
Isso.
E tá também ali comprando remédio justamente, às vezes, para tratar a Covid ou para tratar a gripe, enfim.
Isso, enfim. É, e que todos os pacientes que estejam com sintomas gripais, uma coisa que é transmitida respiratório, né? Que usem a máscara em todos os locais, né? Porque às vezes as pessoas chegam aqui com sintomas gripais aqui no posto 24 horas para serem atendidas sem máscara, né? Então, aí a pessoa já transmitiu para quantos, né? Então, vamos proteger o outro também.
Com certeza. Nosso amigo Cigano, ouvinte Cigano, está mandando aqui, ó. Alô, você, Vinícius, secretária, bom dia. E ele disse que já fez as 3 doses da vacina e todas foram boas.
Que ótimo, que ótimo.
Obrigado, Cigano. Obrigada. Pela companhia. Secretária, obrigado pela participação aqui na rádio e sempre à disposição.
Sempre um prazer. Obrigado, Vinícius. E
até a
bom
próxima.
Dia para os ouvintes.
9h50, faltando agora 10 minutinhos para as 10 horas. Rápido intervalo, em seguidinho eu volto.